Olá, amigos. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, a partir de Washington, D.C., nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022, dia que, em 1974, é homologado o Acordo de Argélia entre Portugal e o PAIGC, em que Portugal reconhece a independência da Guiné e de Cabo Verde. Ao microfone está Ana Guedes, eu vou estar convosco na primeira hora desta emissão. Na produção está o Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é o Patrick Dia. Vamos então aqui aos títulos. E, como sempre, títulos das primeiras, das principais notícias. Violentos combates em redor da cidade de Kherson, onde forças ucranianas lançaram a contra-ofensiva. Rebeldes de Tigray dizem estar abertos a negociações com o governo da Etiópia, mas continuam a avançar no terreno para expulsar as tropas federais. Em notícias de Angola, a UNITA continua a não reconhecer os resultados das eleições gerais e vai impugnar o ato eleitoral. E como dizíamos, a UNITA em Angola continua a não reconhecer os resultados das eleições gerais e diz que vai impugnar o ato eleitoral.
A ação é dirigida ao órgão NDE. Se eles não concordarem, nós vamos interpor o recurso para o Tribunal Constitucional.
Presidente da Casa CE diz que partido não vai atirar a toalha ao tapete.
Temos também, com todo o realismo, avaliar onde é que a gente falhou do ponto de vista estratégico para isto e depois decidir como é que vamos ter o rumo.
Vem então ficar connosco, porque nós temos estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América em português. Mas primeiras notícias internacionais com o João Santa Rita.
A presidência da Ucrânia disse hoje que estão a desenrolar violentos combates na região de Kherson, ocupada pela Rússia no sul do país, e onde disse ter lançado uma contraofensiva para recapturar território. Num discurso a noite passada, o presidente Volodymyr Zelensky disse que as forças ucranianas vão recuperar o território ocupado. O Ministério da Defesa Britânico, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, disse que várias brigadas do exército ucraniano tinham intensificado o fogo de artilharia em vários setores do sul do país. O Ministério da Defesa russo disse que forças russas tinham rechaçado forças ucranianas em Kherson e Mykolaiv, onde, segundo disse, as forças ucranianas sofreram pesadas baixas. A França acusou hoje a Rússia de usar fornecimentos de energia como uma arma de guerra, depois da companhia russa Gazprom ter reduzido o fornecimento de gás ao seu principal cliente em França, a companhia Engie, devido a uma alegada disputa contratual. Por outro lado, a Gazprom disse que vai encerrar o gasoduto Nord Stream 1 por 3 dias, a partir de quarta-feira, devido ao que disse serem problemas técnicos causados pelas sanções ocidentais. A Rússia tinha já reduzido para 20% da sua capacidade o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1. Os ministros de energia da União Europeia vão realizar uma reunião de emergência no próximo dia 9. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia deverão, entretanto, aprovar a suspensão de um acordo de concessão de vistos com a Rússia, que resultará em atrasos e em pagamentos mais elevados pelos vistos dos países europeus. Anteriormente, alguns países tinham proposto a proibição de entrada nos países europeus ocidentais de todos os cidadãos da Rússia, mas isso foi rejeitado pela França e a Alemanha. O navio com trigo da Ucrânia atracou no Djibouti. O navio transporta 23 mil toneladas de cereal e será seguido de um outro com 7 mil toneladas, disse o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. O carregamento, que agora chegou a Djibouti, será transportado para a Etiópia, onde, segundo aquela organização, será suficiente para alimentar 1,5 milhão de pessoas durante um mês. Rebeldes na região de Tigray reiteraram hoje estar abertos a negociações, apesar da retomada de combates no norte da Etiópia, mas avisaram estar determinados a neutralizar os reforços militares enviados por Addis Abeba para, segundo disse, ameaçar a sua região. Após uma trégua de 5 meses, os combates recomeçaram a 24 de agosto, em torno da ponta sudeste de Tigray, entre tropas pró-governamentais e rebeldes de Tigray, que se acusam mutuamente de terem desencadeado hostilidades. Num comunicado de imprensa publicado na internet, Getachew Reda, porta-voz das autoridades rebeldes de Tigray, acusou novamente o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed de ter quebrado a trégua respeitada desde o final de março. Ele disse que depois de ter primeiro defendido as suas posições, os rebeldes lançaram agora uma contra-ofensiva para além das fronteiras de Tigray. No Niger, as fortes chuvas que caíram em junho deixaram 75 mortos e afetaram 108 mil pessoas, disse o governo hoje. Há 2 semanas, a Agência de Proteção Civil tinha falado em 32 mortos e 67 mil afetados. As regiões mais atingidas são Maradi, no centro-sul, Zinder, no centro-leste, e Tillabéri e Tawá, no oeste. O governo do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, lançou um plano de reingresso escolar destinado a cerca de 7 mil órfãos que perderam os pais e foram forçados a abandonar as casas pelo grupo terrorista Boko Haram. Até agora, cerca de 4.230 crianças já foram inscritas num esquema de escolarização em larga. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, disse que as crianças são vítimas de 13 anos de atividades terroristas do grupo extremista islâmico Boko Haram na região. A Marinha americana disse hoje ter feito fracassado uma tentativa do Irão de capturar uma embarcação não tripulada da Marinha americana. Um porta-voz disse que um navio da Guarda Revolucionária iraniana se tinha apoderado da embarcação, mas abandonou-a depois da intervenção de um navio americano apoiado por um helicóptero. O clérigo xiita iraquiano Moqtad al-Sadr apelou hoje aos seus apoiantes para porem fim aos seus protestos e abandonarem a chamada Zona Verde da capital e porem assim termo aos confrontos dos últimos 2 dias com outras forças xiitas que causaram a morte de 22 pessoas. Num discurso televisionado, al-Sadr pediu desculpas ao povo iraquiano pelos confrontos que eclodiram após ele ter anunciado que ia abandonar a política e dissolver as suas instituições devido ao impasse na formação de um governo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Terça-feira, 30 de agosto de 2022, um dia em que em Angola se apresentam protestos e impugnações do ato eleitoral ou dos resultados do ato eleitoral do passado dia 24 de agosto. Mas nós vamos começar aqui com uma notícia relativamente à missão de observação eleitoral do Sindicato Jornalistas Angolanos, que considerou o processo eleitoral de 24 de agosto livre e pacífico, porém não foi de todo justo nem transparente. No relatório enviado pelo Sindicato Jornalistas Angolanos e assinado pelo seu presidente, ou presidente da missão, a Maria Luísa Rogério, o Sindicato Jornalistas baseia-se e constata que os cidadãos e eleitores exerceram o seu direito sem qualquer constrangimento, assim como não se restou qualquer ato que pudesse pôr em causa o ato da votação. Mas a imprensa tratou de forma desigual os concorrentes às eleições gerais antes e durante a campanha eleitoral. Os concorrentes às eleições não tiveram efetivo conhecimento do número real de eleitores, dada a presença no ficheiro informático de cidadãos, eleitores e cidadãos falecidos. Por outro lado, o Sindicato dos Jornalistas destaca também que os concorrentes às eleições de 24 de agosto colocaram em dúvida o ato de apuramento nacional no Centro Nacional de Escrutínio, em virtude de apenas 5 terem sido indicados pelo presidente da Comissão Eleitoral. A divulgação inicial dos resultados pela Comissão Nacional Eleitoral, na madrugada do dia 24 de agosto, e continuamos a citar o relatório do Sindicato de Jornalistas, não respeitou o estabelecido na Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais nos termos do artigo 135, número 1, segundo o qual a divulgação dos resultados gerais provisórios de cada candidatura deve ser feita pelo Círculo Eleitoral. Entre as recomendações da Missão de Observação Eleitoral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, destaca-se o apelo a que os jornalistas respeitem sempre o interesse público e a reformulação da composição e o funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, conforme proposto pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Continuando a falar aqui de eleições, na província do Ambo foi sempre considerada como sendo uma província onde a UNITA tinha um enorme apoio que se fez sentir durante a Guerra Civil. Nestas eleições, contudo, o MPLA voltou a ganhar, embora com 3 deputados, enquanto a UNITA ficou com 2 deputados. O Norberto Satec foi saber o que explica este resultado.
Analistas políticos locais explicam este fenómeno apontando alguns fatores cruciais. Memória Ulica.
Sabe que quando a UNITA perdeu a guerra, quase que perdeu todo o apoio de base das pessoas, do povo. E isto também não foi exceção no Ambo. E a UNITA começou a construir, a partir de 2008, uma base de suporte, uma base de militantes, a reconquista dos novos militantes, e porque naquela altura a UNITA, por causa do desgaste, até aqueles que estavam consigo nas matas já não conseguiam perceber a UNITA, porque atribuíam, por exemplo, o sofrimento que viveram nas matas à UNITA.
Já outro analista político é Agostinho Cicato, que fala de uma mudança geracional.
O comportamento do cidadão eleitor hoje já não é ideológico, já não obedece ao critério da localização geográfica de onde nasceu o partido político. O que fez a alteração atualmente é o posicionamento geracional. Ou seja, tivemos um eleitor maioritariamente jovem, que nasceu no final dos anos 90, a princípio dos anos da década de 2000, e como resultado disso, tivemos então uma espécie de uma deslocação. Esses cidadãos estão confinados maioritariamente nas capitais provinciais, e este já não tem a ver nada com o famoso passado.
Em meio desta derrota no Ambo, a secretária provincial Navita Angolo acredita que faltou justiça no pleito eleitoral, sobretudo na contagem dos votos, enquanto o MPLA de Lote Nolica atribui a vitória ao trabalho junto das massas, inclusive em municípios como Bailundo, antes dominados pelo seu adversário político. O Ambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Dentro em pouco já vamos falar aqui da decisão da UNITA de contestar os resultados eleitorais. Antes vamos falar aqui da Casa CE. Isto porque um dos resultados mais marcantes das eleições do dia 24 foi o descalabro da terceira maior força política no Parlamento desde 2012, a Casa CE. Perdeu todos os 16 lugares na Assembleia Nacional e as suas perspectivas políticas, após vários conflitos internos, não são as melhores. Mas o seu líder disse ao nosso colaborador em Luanda, Venâncio Rodrigues, que a coligação não vai atirar a toalha ao tapete.
O líder da Casa CE, Manuel Fernandes, assegura que a agremiação partidária não vai atirar a toalha ao tapete, apesar do descalabro originado pela perda de todos os mandatos no Parlamento. O líder partidário anunciou que os 4 partidos integrantes vão ter um encontro de reflexão para avaliar com realismo as falhas cometidas e decidir qual vai ser o futuro. O líder da Casa CE reconheceu que o afastamento da organização do líder fundador Abel Chivukuvuku iria pesar nos resultados eleitorais. Ainda assim, o político disse que a organização foi afastada de forma fraudulenta e deselegante do Parlamento pela CNE e não por vontade popular ou por fraca capacidades políticas. Manuel Fernandes disse que a plataforma está a juntar provas reveladoras de que os mandatos foram retirados pela CNE.
Vamos mesmo ter que refletir, porque na verdade temos também, com todo o realismo, avaliar onde é que a gente falhou do ponto de vista estratégico para isto e depois decidir como é que vamos ter o rumo. Bom, a sobrevivência, esta é uma outra situação, mas também é importante saber que em momentos de grandes crises também é um momento de grandes oportunidades. Então, vamos ter que ver como é que a gente vamos ter que nos reinventar para aguentarmos este período até a altura do desafio maior em 2027. Também devemos reconhecer, e vai ser parte da nossa reflexão, de que as crises que tivemos efetivamente levariam-nos a ter um score não muito bem conseguido, como desejaríamos, mas nunca a zero, deputados. Reconhecemos aquilo que é o nosso potencial também. As provas estão aí de que os dados que foram divulgados não correspondem, não condizem com a verdade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Nós estamos a transmitir desde o Estúdio 2 da Voz da América. E como dissemos, nós vamos falar aqui sobre o protesto apresentado pela UNITA nesta terça-feira, mais exatamente aqui a reportagem do Manuel José.
Jorge Vitorino é jurista e deputado pela bancada da UNITA. Apresenta os argumentos de razão que o seu partido vai levar para o Tribunal Eleitoral.
A não correspondência dos exemplares que me foram dando em relação aos resultados que a CNE publica e documental. Não precisa testemunha. E é exatamente por isso que se nos entrega os exemplares. Os nossos comissários não tiveram acesso ao apuramento enquanto se fazia na própria CNE. O somatório tinha de resultar das atas sínteses recebidas. E eles, os comissários, não aprovam que o resultado publicado tenha sido confrontado com as atas sínteses. Porque não estiveram presentes quando deveriam ter direito de estar lá. O que se fez é reclamação. A reclamação é dirigida ao órgão NE. Se ele não concordar, nós vamos interpor o recurso para o Tribunal Constitucional.
Nós vamos ouvir Adriano Kulimbala, é jurista forense, para nos ajudar a entender os cenários possíveis em caso do recurso da UNITA chegar ao Tribunal Constitucional.
A partir do momento em que a UNITA reclamou na CNE e a CNE não tomar uma decisão favorável à UNITA terá 72 horas para recorrer ao Tribunal Constitucional, na gestão do Tribunal Eleitoral, e esse Tribunal terá 72 horas para tomar uma decisão. A partir do momento em que o recurso entrar no Tribunal Constitucional, as eleições ficam sem vencedor. Não há presidente, não há deputados, não há nada. O recurso suspende a decisão tomada pela CNE nos termos da Lei Orgânica sobre Eleições Gerais.
O especialista aponta três cenários possíveis em caso da entrada de recurso da UNITA.
No primeiro cenário, se está favorável à UNITA, os órgãos do governo do Estado têm que obedecer essa decisão. Se for desfavorável à UNITA, o Tribunal Constitucional aqui estará a confirmar a decisão da CNE. Há um outro cenário, o Tribunal Constitucional, verificando que há muita incongruência em relação ao Estado fornecido pela CNE, os dados fornecidos pelos partidos políticos, o Tribunal Constitucional pode tomar a decisão para obrigar a CNE a fazer uma recontagem dos votos e concomitantemente fazer uma nova publicação dos resultados.
Para além da UNITA, a Casa CE, que não teve nenhum deputado, e o PRS, que segundo os resultados da CNE, conseguiu 2 deputados, também contestam os resultados publicados pela Comissão Nacional Eleitoral e ameaçam entrarem com recursos junto do Tribunal Eleitoral Angolano, no caso, o Tribunal Constitucional. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E nós continuamos ainda aqui a falar de eleições, quase uma semana depois das eleições e com resultados finais anunciados, apesar de anúncios de recurso junto do Tribunal Constitucional, por parte de partidos da oposição, eleitores ouvidos pela Voz da América mostram-se divididos quanto à nota a dar ao processo, mas apelam à paz e à estabilidade, conforme o COC Mukuta apurou com alguns residentes em Luanda.
João Panga, cidadão eleitor, dá nota positiva à realização das eleições gerais e pede calma aos políticos angolanos.
Luanda foi a capital que denotou que a oposição teve maior aceitação no que concerne efetivamente a escolha de quem pode e poderá governar nos 5 anos. Mas ainda assim, conforme nós sabemos, o processo não se limita exclusivamente na província de Luanda. E mais, Angola tem 18 províncias e, portanto, é dessas outras províncias que o MPLA foi buscando maior aceitação no que concerne o sufrágio universal e, por conta disso, tem-se dito que na democracia ganhamos todos.
Para Benedito Alberto, independentemente dos resultados de cada concorrente, é preciso manter a paz e a tranquilidade pública no país.
Se existe a possibilidade de uma recontagem, é porque a contagem foi feita de maneira injusta, mas que penso é que o povo angolano saiba, por cima de tudo, tentar manter a paz social, independentemente se o nosso partido não ganhar ou achamos que o partido ganhou de maneira injusta, pelo menos tentar manter a paz social. Assim.
Já Apolinário Pascoal, outro cidadão, diz que o MPLA perdeu as eleições e é necessário que aceite os resultados.
O MPLA perdeu. A vitória está merecida, né? O povo acredita na UNITA. É para o processo que eu vi, uma desorganização, sobretudo o partido do MPLA.
Miguel Vieira pede ao partido vencedor a trabalhar com honestidade e apela a Adalberto Costa Júnior a parabenizar João Lourenço enquanto concorrente vencedor.
É momento de Adalberto Costa Júnior telefonar a João Lourenço e felicitá-lo. Pedir ao MPLA, ganhou as eleições, trabalho de concreto, olha naqueles aspectos que na governação de 5 anos passado erraram, para poder corrigi-la de facto, com honestidade. Analisar bem os indivíduos que vão para as funções no executivo, seria bom analisar bem, ver os critérios de avaliação dos indivíduos que vão para o executivo, porque é hora de trabalhar mesmo para o povo, esquecer um pouco as ambições pessoais, trabalhar de facto para o povo.
Coque Mucuta, Luanda.
No IJ continuam detidos 5 ativistas presos durante o fim de semana por suspeita de poderem influenciar uma eventual comemoração de uma vitória da UNITA. Eles ainda não foram apresentados ao tribunal, conforme nos diz o Muniz Francisco.
Entre os detidos encontra-se o ativista Guimarães Canga, que integra o projeto Mudei, que havia sido raptado na noite de sábado pelos agentes da Unidade de Reação e Patrulhamento, o recente órgão do Ministério do Interior, criado para garantir o asseguramento antes, durante e depois do processo eleitoral, como contou a Voz da América, o ativista Antílope.
No sábado, quando eram por volta das 18 horas, foi raptado o Mano Libertador. Na sequência dele, também foram seguir outros ativistas e outros jovens. Tudo por quê? Até agora não temos um número exato, porque não estão a aceitar que nós entremos para entrar em contato com eles, mas que nós soubemos é que passa de 5 pessoas. Por quê? Porque na noite em que a UNITA estava a dar a pré-festa, anunciando que a UNITA nos ganhou, e aquilo levou com que a unidade rápida, esta unidade que começou com esta ação, essa unidade chegou no IJ, está no IJ, está a capturar as pessoas, os jovens que são aceitos, a sociedade civil, e estão colocando na unidade do SIC, lá na cadeia, para esperar depois do resultado serem divulgado. Caso venha ser divulgado que o MPLA que ganhou, então que a sociedade civil não saia em ruas.
Por sua vez, o advogado de defesa do ativista Guimarães Canga, Jocanias Pascoal, explicou que ainda não foi constituído nenhum processo crime e aguarda pelo interrogatório do seu constituinte.
Procuramos manter contato para saber quem era o instrutor do processo. Infelizmente, disseram-nos que o processo não tem ainda um instrutor, porque a URP que estava a fazer o processo de recolha das pessoas não é um órgão daqui de dentro, então só recolheu e pronto, levou-nos até ao SIC. Todos eles que estão nesta condição vão ser ouvidos e só depois terão um processo formalizado. Infelizmente não há ainda nenhum processo formalizado, não há nenhum expediente. Falei inclusive com o procurador titular junto ao SIC, ele também não tem muito a fazer.
Jocanias Pascoal, que também falou na condição de jurista, apelou aos órgãos de segurança nacional no sentido de estarem preparados para fazer face às possíveis manifestações que haverão de acontecer antes e depois do anúncio dos resultados definitivos das eleições de 24 de agosto.
O direito de se manifestar está consagrado constitucionalmente. As pessoas podem manifestar-se. É um direito que está constitucionalmente consagrado, pode ser exercido, não é? Não carece de qualquer autorização e as autoridades têm que estar preparadas para que se algum evento semelhante vier a acontecer, a polícia tem que estar lá não para reprimir, não é? Mas para garantir que as manifestações sejam pacíficas, sejam aquelas manifestações que não ponham em causa outros bens. É isso que a polícia deve saber.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
E esta emissão vespertina da Voz da América está na onda média nos 1530, onda curta 3630 e 17655. A nossa emissão pode ser também seguida em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. A nossa referência para nos encontrar é Voa Português. E para contactos com a Voz da América, o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta semana o África Agora fecha o ciclo de abordagem das eleições angolanas. Sexta-feira, não esqueça, na rádio, Facebook, YouTube e na página da Voz da América. Pode então ouvir, ver o África Agora. Tal como aconteceu em Luanda, na passada quinta-feira, delegados que representaram os partidos políticos nas assembleias de voto reclamam em Malanje o pagamento dos subsídios. Efetivos da Polícia Nacional foram mobilizados ontem para dispersar delegados do PRS e da FNLA que pretendiam invadir as respectivas sedes para exigir os respectivos subsídios. Isaías Soares.
Em momentos diferentes, algumas dezenas de fiscais do PRS tentaram apoderar-se da respectiva sede, quatro dos quais foram levados ao Comando Municipal da Polícia Nacional e dispensados horas mais tarde. António Mururmeno não participou do movimento reivindicativo de segunda-feira, mas esteve nesta terça na sede do partido.
O problema que nos trouxe aqui é por causa dos valores monetários, depois de nós termos trabalhado.
Dos cerca de 2 mil fiscais mobilizados pelo PRS para os 14 municípios de Malanje, 1.800 participaram no processo do controlo do voto, garante o secretário provincial Balduino Daniel, ao afirmar que há indicativos da direção central do partido para o pagamento dos subsídios ainda esta semana.
Sobre a enchente, é aquela desinformação e aceleração, a ansiedade do nosso povo também, que esperava obter já o seu ordenado sobre o seu desempenho que tiveram durante o processo eleitoral.
Outra tentativa de manifestação e destruição de meios do Partido Histórico, FNLA, foi igualmente abolida por agentes da corporação, também na tarde desta segunda-feira. O secretário provincial do Partido dos Irmãos, Jacinto Dalla, teve que se deslocar de emergência esta terça-feira a Luanda para, junto da direção central do partido, resolverem a questão do pagamento dos subsídios de 1.070 delegados de lista. Isaías Torres Malandes para a Voz da América.
Em Moçambique, mesmo com relatos de ataques terroristas na província de Cabo Delgado, alguns dos mais de 6 mil deslocados que se encontram na cidade portuária de Nacala, em Nampula, querem voltar às suas zonas de origem devido à fome que eles dizem estar a enfrentar. Recentemente, dezenas de deslocados amotinaram-se na área onde habitualmente recebem apoio alimentar, como forma de pressionar o governo a criar condições para o seu regresso às suas zonas de origem, embora nenhuma entidade governamental tenha estado presente no local. A maioria diz que está em Nacala Porto desde 2020 e há quem relata a falta de apoio alimentar e a exigência de cobranças financeiras supostamente feitas por líderes comunitários para a emissão de declarações que lhe permitem beneficiar da ajuda alimentar ou ter acesso à machamba para produzirem a sua comida. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 30 de agosto de 2022. Não se esqueça, a Voz da América vai continuar consigo durante mais uma hora. contamos consigo. Uma hora e 30 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16h30. Na produção está o Mariano Bartolomeu. O nosso engenheiro de som é Patrick Dia. Convosco continua na apresentação Ana Guedes. Principais títulos desta terça-feira, intensos combates em redor de Kherson, onde forças ucranianas lançaram contra-ofensiva. Rússia reduz fornecimentos de gás à Europa e chuvas no Níger causaram a morte de mais de 70 pessoas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo o mundo e ainda em FM com as estações parceiras em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e também através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com. Não se esqueça, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem como número do WhatsApp mais um 202-251-9466. De seguida, vamos às notícias.
A presidência da Ucrânia disse hoje que estão a desenrolar violentos combates na região de Kherson, ocupada pela Rússia no sul do país, e onde disse ter lançado uma contraofensiva para recapturar território. Num discurso a noite passada, o presidente Volodymyr Zelensky disse que as forças ucranianas vão recuperar o território ocupado. O Ministério da Defesa Britânico, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, disse que várias brigadas do exército ucraniano tinham intensificado o fogo de artilharia em vários setores do sul do país. O Ministério da Defesa russo disse que forças russas tinham rechaçado forças ucranianas em Kherson e Mykolaiv, onde, segundo disse, as forças ucranianas sofreram pesadas baixas. A França acusou hoje a Rússia de usar fornecimentos de energia como uma arma de guerra, depois da companhia russa Gazprom ter reduzido o fornecimento de gás ao seu principal cliente em França, a companhia Engie, devido a uma alegada disputa contratual. Por outro lado, a Gazprom disse que vai encerrar o gasoduto Nord Stream 1 por 3 dias, a partir de quarta-feira, devido ao que disse serem problemas técnicos causados pelas sanções ocidentais. A Rússia tinha já reduzido para 20% da sua capacidade o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1. Os ministros de energia da União Europeia vão realizar uma reunião de emergência no próximo dia 9. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia deverão, entretanto, aprovar a suspensão de um acordo de concessão de vistos com a Rússia, que resultará em atrasos e em pagamentos mais elevados pelos vistos dos países europeus. Anteriormente, alguns países tinham proposto a proibição de entrada nos países europeus ocidentais de todos os cidadãos da Rússia, mas isso foi rejeitado pela França e a Alemanha. O navio com trigo da Ucrânia atracou no Djibouti. O navio transporta 23 mil toneladas de cereal e será seguido de um outro com 7 mil toneladas, disse o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. O carregamento, que agora chegou a Djibouti, será transportado para a Etiópia, onde, segundo aquela organização, será suficiente para alimentar 1,5 milhão de pessoas durante um mês. Rebeldes na região de Tigré reiteraram hoje estar abertos a negociações, apesar da retomada de combates no norte da Etiópia, mas avisaram estar determinados a neutralizar os reforços militares enviados por Addis Abeba para, segundo disse, ameaçar a sua região. Após uma trégua de 5 meses, os combates recomeçaram a 24 de agosto, em torno da ponta sudeste de Tigré, entre tropas pró-governamentais e rebeldes de Tigré, que se acusam mutuamente de terem desencadeado hostilidades. Num comunicado de imprensa publicado na internet, Getchaw Reda, porta-voz das autoridades rebeldes de Tigré, acusou novamente o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed de ter quebrado a trégua respeitada desde o final de março. Ele disse que, depois de ter primeiro defendido as suas posições, os rebeldes lançaram agora uma contra-ofensiva para além das fronteiras de Tigré. No Niger, as fortes chuvas que caíram em junho deixaram 75 mortos e afetaram 108 mil pessoas, disse o governo hoje. Há duas semanas, a Agência de Proteção Civil tinha falado em 32 mortos e 67 mil afetados. As regiões mais atingidas são Maradi, no centro-sul, Zinder, no centro-leste, e Tillaberi e Tauá, no oeste. O governo do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, lançou um plano de reingresso escolar destinado a cerca de 7 mil órfãos que perderam os pais e foram forçados a abandonar as casas pelo grupo terrorista Boko Haram. Até agora, cerca de 4.230 crianças já foram inscritas num esquema de escolarização em larga. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, disse que as crianças são vítimas de 13 anos de atividades terroristas do grupo extremista islâmico Boko Haram na região. A Marinha americana disse hoje ter feito fracassado uma tentativa do Irão de capturar uma embarcação não tripulada da Marinha americana. Um porta-voz disse que um navio da Guarda Revolucionária iraniana se tinha apoderado da embarcação, mas abandonou-a depois da intervenção de um navio americano apoiado por um helicóptero. O clérigo xiita iraquiano Moqtada al-Sadr apelou hoje aos seus apoiantes para porem fim aos seus protestos e abandonarem a chamada Zona Verde da capital e porem assim termo aos confrontos dos últimos dois dias com outras forças xiitas que causaram a morte de 22 pessoas. Num discurso televisionado, al-Sadr pediu desculpas ao povo iraquiano pelos confrontos que eclodiram após ele ter anunciado que ia abandonar a política e dissolver as suas instituições devido ao impasse na formação de um governo. O governo iraquiano levantou, entretanto, um recolher obrigatório. Os militares disseram que durante os confrontos foram disparados rockets contra a Zona Verde, onde estão situadas embaixadas e edifícios do governo.
E depois das notícias com o João Santa Rita, vamos às nossas reportagens, começando por Cabo Verde, onde os analistas dizem que a classe política deve encarar a realização de manifestações como uma questão de direitos humanos e nunca como algo contra qualquer partido ou governo. Tal comentário é feito em virtude de sempre que grupos de cidadãos se mobilizam para a realização de qualquer protesto popular, surgirem vozes a fazer conotações. Eugênio Teixeira.
O membro da Rede das Associações Comunitárias, que há bem poucos dias promoveu uma manifestação na cidade da Praia, Bernardino Gonçalves, diz que o caminho ainda é longo no sentido da mudança de comportamento, mormente numa sociedade pequena e fortemente dependente do Estado, mas afirma que é preciso dar-se passos até que um dia haja maior engajamento e participação nas manifestações pacíficas a bem de toda a sociedade.
Eles vão continuar a estorvar, a conotar, vão continuar a condicionar, vão continuar a manipular o jogo deles. Nós temos que fazer o nosso trabalho e o nosso jogo tem que ser um jogo transparente, tem que ser um jogo baseado na verdade, na capacitação, na conscientização, pessoa a pessoa, coração a coração, nos bairros, nos encontros formais, informais, ir lançando sementes e cultivando para que as sementes deem fruto.
O professor universitário Daniel Medina considera que não se pode pensar que o povo só é inteligente para votar e já não se manifestar quando entende que as coisas não andam bem.
O povo só interessa muitas vezes quando é para votar. Quando é para votar, nós utilizamos a frase muito já batida, que o povo é muito inteligente, que o povo é sapiente e que o povo sabe muito bem o que está a fazer. Quando o povo também se junta nas ruas para fazer determinadas manifestações, tendencialmente temos aquela percepção, estou a falar dos partidos, do governo, de que estão a fazer isso particularmente a mando de alguém, como se o povo não tivesse coragem para encetar novas movimentações.
A politóloga Rosema Évora defende maior formação cívica da sociedade para que possa haver participação ativa das pessoas sem medo de represálias.
Enquanto nós continuamos a ter um Estado que tem um poder muito grande, que seja praticamente hegemónico em quase todas as áreas, fica muito difícil também porque as pessoas acabam por condicionar a sua participação porque acaba por ter represália. Então, acho que precisamos apostar numa formação cívica da sociedade, de forma que ela possa libertar, de forma que ela possa atuar sem medos e sem represálias.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
E de Cabo Verde vamos para Moçambique, onde a alegada fuga de empresários do setor de combustíveis após o presidente Filipe Nyusi ter feito referências a ligações deles com o terrorismo. Isto é um assunto que domina a atualidade em Moçambique. A Renamo, que lidera a oposição, diz que o governo da Frelimo tem falhado na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
A Renamo diz que há dissonâncias no seio do governo de Moçambique relativamente à insurgência em Cabo Delgado, que se traduzem na falta de resultados consistentes no combate a este fenómeno. Há uma semana, o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chomi, fizeram declarações algo contraditórias sobre o jihadismo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi denunciou a existência de proprietários de postos de abastecimento de combustível na província de Sofala, centro de Moçambique, que usam o negócio para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, diz que nos últimos dias temos sido bombardeados por informações muito controversas e contraditórias vindas do mesmo governo.
Lembra que dias antes, o ministro de Defesa foi a público dizer que ainda não eram conhecidas as causas nem os rostos dos terroristas. Agora, curiosamente, a Segunda República vem dias depois dizer que tantas bombas podem ser uma fonte de financiamento. A grande questão é que ele, como sendo o mais alto no estado de nação, não pode aparecer com lamentações como um cidadão, digamos, comum, porque ele, sendo da República, deve trazer informações consistentes, fundamentadas e até com soluções.
José Manteigas avançou que a Renamo fica preocupada quando o chefe de Estado faz esta abordagem genérica sobre um problema tão bicudo como o terrorismo, porque era expectável que ele, em tanto que comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, as instruísse a trazer resultados concretos.
Há muitas fragilidades no seio das Forças de Defesa e Segurança, particularmente no Serviço de Informação e Segurança do Estado, porque os serviços secretos de qualquer Estado têm esta missão fundamental de advertir qualquer ameaça ao Estado. Desde 2017, já passam 5 anos, não vimos, não estamos a ver nenhuma ação de prevenção ou de informação exata sobre o fenômeno terrorista.
Há dissonâncias no governo e nós estamos preocupados com isso, afirmou o porta-voz da Renamo.
Os serviços secretos do nosso país não estão a desempenhar o devido papel, porque haver uma dissonância revela que há fragilidades em todas as forças de fazer segurança, o que não era desejado.
Entretanto, para o analista Gil Aníbal, podem haver muitas outras fontes de financiamento do terrorismo para além das bombas de combustíveis.
É preciso não só investigar as questões ligadas às bombas, à proliferação das bombas.
Será que o governo fiscaliza o negócio das bombas de gasolina? Interroga-se o analista Ismael Moussa.
Até no mesmo negócio, quer seja da própria gasolineira em negócios normais, mas também particularmente esta da venda de combustível, entre aspas, ilegal, pelo menos não pagou as alfândegas, naturalmente que é muito mais fácil a partir dali ter receitas, uma vez que o Estado nem sequer sabe quais são essas receitas, é natural que parte dessa receita até possa ir para o crime organizado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos para Luanda, onde, com a confirmação de que a UNITA, o segundo partido mais votado nas eleições de 24 de agosto, vai avançar com recurso junto ao Tribunal Constitucional e solicitar a impugnação dos resultados finais publicados pela Comissão Nacional Eleitoral que deram a vitória ao MPLA. A UNITA justifica a decisão com irregularidades da CNE. O Manuel José ouviu o posicionamento da UNITA e falou com um jurista sobre os cenários possíveis do recurso após a entrada no Tribunal Constitucional.
Jorge Vitorino é jurista e deputado pela bancada da UNITA. Apresenta os argumentos de razão que o seu partido vai levar para o Tribunal Eleitoral.
A não correspondência dos exemplares que me foram dando em relação aos resultados que a CNE publica e documental. Não precisa testemunha. E é exatamente por isso que se nos entrega os exemplares. Os nossos comissários não tiveram acesso ao apuramento enquanto se fazia na própria CNE. O somatório tinha que resultar das atas sínteses recebidas. E eles, os comissários, não aprovam que o resultado publicado tenha sido confrontado com as atas sínteses, porque não estiveram presentes quando deveriam ter direito de estar lá. O que se fez é reclamação. A reclamação é dirigida ao órgão NE. Se ele não concordar, nós vamos interpor o recurso para o Tribunal Constitucional.
Nós vamos ouvir Adriano Kulimbala, é jurista forense, para nos ajudar a entender os cenários possíveis em caso do recurso da UNITA chegar ao Tribunal Constitucional.
A partir do momento
UNITA, reclamando a CNE. E a CNE não tomar uma decisão favorável à UNITA, a UNITA terá 72 horas para recorrer ao Tribunal Constitucional, na gestão do Tribunal Eleitoral, e esse Tribunal terá 72 horas para tomar uma decisão. A partir do momento em que o recurso entrar no Tribunal Constitucional, as eleições ficam sem vencedor. Não há presidente, não há deputados, não há nada. O recurso suspende a decisão tomada pela CNE nos termos da Lei Orgânica sobre Eleições Gerais.
O especialista aponta 3 cenários possíveis em caso da entrada do recurso da UNITA.
No primeiro cenário, se for favorável à UNITA, os órgãos do governo do Estado têm que obedecer essa decisão. Se for desfavorável à UNITA, o Tribunal Constitucional aqui estará a confirmar a decisão da CNE. Só há um outro cenário, o Tribunal Constitucional, verificando que há muita incongruência em relação aos dados fornecidos pela CNE, os dados fornecidos pelos partidos políticos, o Tribunal Constitucional pode tomar a decisão para obrigar a CNE a fazer uma recontagem dos votos e, concomitantemente, fazer uma nova publicação dos resultados.
Para além da UNITA, a Casa CE, que não teve nenhum deputado, e o PRS, que segundo os resultados da CNE conseguiu 2 deputados, também contestam os resultados publicados pela Comissão Nacional Eleitoral e ameaçam entrarem com recursos junto do Tribunal Eleitoral angolano, no caso, o Tribunal Constitucional. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A edição desta sexta-feira do África Agora vai fechar o ciclo da abordagem das eleições angolanas que tiveram lugar no dia 24 de agosto. Portanto, não esqueça, sexta-feira, no Facebook, na rádio, no YouTube e na página da Voz da América, África Agora. Passo agora para a política americana e hoje o João Santa Rita fala-nos das perspectivas eleitorais para os republicanos e para os democratas.
Estamos a 10 semanas das eleições legislativas americanas, as chamadas intercalares, porque se realizam no meio de um mandato presidencial de 4 anos. E se no início do ano, ou há poucos meses atrás, tudo parecia indicar o que chegou mesmo a ser descrito como um tsunami eleitoral dos republicanos, isso parece agora ter mudado. Isto porque os republicanos queriam que essas eleições fossem um referendo sobre o presidente Joe Biden, sobre a inflação, os preços da gasolina, a retirada desastrosa do Afeganistão, o aumento do crime nas grandes cidades americanas. Pois tudo isso está a ficar complicado por 2 razões. A questão do aborto, proibida em diversos estados, que galvanizou o eleitorado mais jovem e o eleitorado feminino independente, e Donald Trump. O novo escândalo sobre documentos da Casa Branca, incluindo documentos secretos ou ultra-secretos que foram levados para a casa privada de Trump na Flórida, e a rusga da Polícia Federal, ou FBI, para recuperar esses documentos, tornaram a colocar Trump no topo das notícias. E isso, como dizem os analistas, é uma prenda para os democratas que querem que as eleições sejam precisamente sobre esses temas, sobre uma escolha entre os democratas e Donald Trump. Os republicanos afirmam que, com o presidente Trump fora do poder há 2 anos, é de estranhar que tudo isto venha agora ao de cima, a 2 meses das eleições. Estrategas do Partido Republicano afirmam agora que não será possível ao partido ganhar 30 lugares na Câmara dos Representantes, como estava previsto, e aceitam que no Senado agora está tudo em jogo. Uma publicação especializada em eleições, a Cook Political Report, tinha afirmado em maio que os republicanos poderiam vencer 35 novos lugares na Câmara, mas agora diz que isso será entre 10 e 20 lugares. Uma sondagem da cadeia de televisão CBS indica que os republicanos irão ainda vencer a Câmara dos Representantes, ganhando um total de 12 novos lugares para um total de 226. mais 8 que o necessário para a maioria. Mas a queda nas sondagens está a preocupar o Partido Republicano, conforme disse Robert Costa, correspondente político da CBS.
There's alarm inside of the Republican Party.
Há alarme dentro do Partido Republicano, disse Costa. A correspondente na Casa Branca, da cadeia de televisão ABC, Cecília Vega, disse que dentro do Partido Democrata há agora mais otimismo, fazendo notar que, para além da questão de Trump e do aborto, recente legislação aprovada pelos democratas sobre questões económicas e de combate às mudanças climáticas, entre outras questões, jogam também a favor dos democratas.
You were talking to Democrats a few weeks ago, and they would throw their hands up openly and say that they'd lost everything and walk away from the midterms, basically.
Falar com os democratas há poucas semanas atrás e eles colocavam as mãos no ar e diziam que tudo estava perdido. Basicamente, abandonavam as intercalares. Mas tem havido uma mudança real nas conversas que temos. Mesmo dentro da Casa Branca, há um sentimento de otimismo que talvez consigam manter alguns lugares na Câmara.
We'll actually keep some seats in the House. They know the victory is still a really hard one. They've got some...
Sabem que uma vitória é ainda algo de muito difícil. Há muitos estados competitivos em jogo, mas as vitórias legislativas que tiveram sobre questões de saúde, clima, jogam a seu favor e há também a questão do aborto. Eles dizem que estão a ver isso nas sondagens e em termos de participação em estados como o Kansas, onde está a haver um maior número de mulheres a registarem-se na sequência da decisão do Tribunal Supremo, e eles acreditam que isto é uma questão que vai permanecer em foco.
Registered in the wake of the Supreme Court ruling, and they're really believing in their messaging that this is going to be an issue that sticks.
Eram palavras de Cecília Vega, correspondente na Casa Branca da cadeia de televisão CBS, a referir-se aqui à decisão do Supremo Tribunal de retirar o direito constitucional ao aborto e remeter isso para os estados ou legislatura federal. No Kansas, um estado conservador, o eleitorado recentemente rejeitou uma emenda à Constituição estadual proibindo o aborto. Para o Partido Republicano, as maiores dificuldades surgem agora, no entanto, no Senado, onde os dois partidos estão empatados com 50 lugares, beneficiando os democratas do voto de desempate da vice-presidente, se isso for necessário, como previsto por lei. Mas aí, como disse o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, conta muito mais a qualidade dos candidatos do que nas eleições para a Câmara dos Representantes, porque por cada estado há apenas dois senadores e a sua personalidade e posições são muito mais evidentes. Donald Trump apoiou nas eleições primárias do Partido Republicano alguns candidatos que venceram, como no Arizona, na Pensilvânia e Geórgia, e que agora fazem face a um eleitorado muito duvidoso sobre as suas capacidades ou posições. Uma prenda para o Partido Democrata. Josh Krausser é correspondente político do portal Axios e confirmou que a Comissão Nacional do Partido Republicano decidiu, por exemplo, já não gastar dinheiro nas eleições para o Senado no Arizona. Há muitas eleições como essas em que os republicanos vão ter que decidir onde gastar o dinheiro porque alguns desses candidatos são demasiado à direita nesses estados que são equilibrados. Palavras de Josh Krausser, do portal Axios. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Previsão, portanto, republicanos ganham a Câmara com menor maioria do que previsto. Senado, democratas com excelente chance de continuarem a controlar essa importante Câmara. Estamos, como dissemos ao princípio, ainda há pouco mais de dois meses das eleições. E há que advertir que dois meses na política americana é uma eternidade em que tudo pode mudar.
O gabinete presidencial da Ucrânia relata combates violentos nesta terça-feira na região de Kherson, no sul do país, uma área ocupada pelas forças russas, onde a Ucrânia diz ter lançado uma contraofensiva para tentar retomar o território capturado pelas forças russas. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Vamos, antes de falarmos da situação na Ucrânia, vamos falar aqui do Malawi, isto porque a polícia recebeu dois oficiais com albinismo nas suas fileiras, os primeiros com este raro distúrbio genético na pigmentação. E grupos de direitos humanos dizem que as contratações devem ajudar os esforços para reprimir ataques contra albinos e restaurar a confiança na polícia. Amâncio Miguel.
Os agentes Hamid Vasco e Brenda Mchanga foram graduados na sexta-feira após 6 meses de treinamento e foram recebidos no serviço policial na segunda-feira, juntamente com outros novos recrutas. Vasco, que tem 25 anos, diz que decidiu se juntar à polícia para ajudar a impedir ataques a pessoas com albinismo no Malawi. As estatísticas mostram que desde 2014, mais de 170 albinos foram atacados ou mortos no Malawi por causa de falsas crenças de que poções com partes de seus corpos trazem sorte e riqueza. Grupos de direitos humanos dizem que a contratação de polícias albinos ajudará a reconstruir a confiança do público na polícia depois de alguns agentes terem sido ligados a esses mesmos ataques. Em junho, o Supremo Tribunal de Blantyre condenou o polícia Chikonde Chileka e outros 4 a 30 anos de prisão e trabalho forçado depois de considerá-los culpados de venda de pele humana de McDonald Massambuca, um indivíduo com albinismo assassinado em 2018. Vasco e Mchanga também são as primeiras pessoas com o raro distúrbio genético de pigmentação a trabalhar na Organização de Segurança Estatal do Malawi. Yang Mahamba, presidente da Associação de Pessoas com Albinismo no Malawi, diz que houve uma mudança na polícia após a sua associação e outros ativistas defenderem a contratação de albinos. No entanto, um representante do Serviço de Polícia do Malawi, Peter Kalaya, diz que não houve mudança de política. Ele diz que o problema era que as pessoas com albinismo não se candidatavam. Peter Kalia sublinha que o serviço não discrimina ninguém com base na pigmentação.
Vamos começar por fazer uma menção à Guiné-Bissau e ao Tchan. Não, não é o CAN, é o Tchan, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores internos, jogadores, portanto, que jogam nos seus próprios países. Pois ontem, na primeira mão da última pré-eliminatória, Guiné-Bissau perdeu em casa com a Mauritânia por 1-0. Está agora a um jogo de dizer adeus, a revoar à competição. A segunda mão é já na sexta-feira. A recordar que Angola, no fim de semana, bateu a África do Sul por 2-0 e Moçambique foi ao Malawi empatar a um golo, pelo que estes estão com grandes possibilidades de passarem à fase final do campeonato. Hoje, em Portugal, Benfica pode ascender ao primeiro lugar do campeonato se bater o Passos de Ferreira. Benfica, em excelente forma, venceu os 3 primeiros jogos do campeonato com 8 golos marcados, 0 sofridos. Passos de Ferreira, esse, tem 3 derrotas, ainda não marcou um golo. Para além disso, o Passos de Ferreira vai para este jogo com 12, é verdade, 12 jogadores indisponíveis. Apenas 14 do plantel principal podem ir a jogo, pelo que está muito, muito limitado. Mas o treinador do Passos de Ferreira, César Peixoto, disse que não vai para o campo já derrotado.
Não há equipas invencíveis, por isso nós acreditamos que o impossível no futebol não existe e temos que ir para lá com coragem, com caráter, com organização.
Era César Peixoto, treinador do Passos de Ferreira, que hoje defronta o Benfica para o campeonato português. E falando de Portugal, a telenovela CR7, Cristiano Ronaldo, um jornal inglês, disse que o treinador do Sporting de Portugal, Bruno Amorim, tornou claro que não quer Ronaldo. Há notícias de que os agentes de CR7 estão a tentar ainda ver se o Napoli de Itália está interessado. Napoli aparentemente disposto a negociar um empréstimo com o United, que teria que pagar parte do salário milionário de CR7. Janela de transferências termina amanhã, à meia-noite. Manchester United acaba, entretanto, de contratar o avançado brasileiro Anthony ao Ajax da Holanda por quase 100 milhões de dólares. Bom negócio para o Ajax, que comprou o jogador em 2020 ao São Paulo por 15 milhões. Bom lucro para a equipa holandesa. E no ténis já está a decorrer o campeonato aberto dos Estados Unidos, o US Open, e ontem a veterana Serena Williams, 40 anos de idade, e no que deve ser o seu último US Open, pois ontem Williams bateu Danka Kovinic, de Montenegro, 2-0, 6-3, 6-3. Bye-bye, Danka. Fica para a próxima. Próxima ronda vai ser mais difícil para Serena Williams. Tem pela frente a número 2 do ranking mundial, Annette Contafeit. Mas Contafeit tem que tomar atenção. Com Serena Williams, nunca há conta feita.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. E dentro de segundos vamos entrar na nossa terceira e última meia hora de emissão a ser apresentada pelo Álvaro Lugera Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta terça-feira, 30 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, que é mais um 202-251-9466. Títulos desta missão: violentos combates em redor da cidade de Kherson, onde forças ucranianas lançaram uma contra-ofensiva. Rebeldes do Tigray dizem estar abertos a negociações com o governo da Etiópia, mas continuam a avançar no terreno para expulsar tropas federais. Sindicato de jornalistas anuncia greve na Guiné-Bissau. A oposição moçambicana diz haver dissonâncias no seio do governo sobre o combate ao terrorismo. Dos 22 meses de subsídios em dívida com os funcionários em fase de efetivação. A Organização de Defesa dos Jornalistas quer dar continuidade também ao Estatuto Remuneratório dos Profissionais dos Órgãos de Comunicação Social Públicos e saber o destino dado aos fundos provenientes da cobrança da taxa de audiovisual destinada à imprensa pública. O sindicato, que representa os profissionais da Radiodifusão Nacional, Televisão da Guiné-Bissau, Jornal no Pincha e a Agência de Notícias da Guiné, dá uma derradeira oportunidade ao governo para negociar. Caso contrário, a greve começa na quinta-feira e estende-se até o dia 6. Em Moçambique, a Renamo diz haver dissonâncias no seio do governo relativamente à insurgência em Cabo Delgado, que se traduzem na falta de resultados consistentes no combate ao fenómeno. Há uma semana, o presidente Filipe Nyusi e o ministro da Defesa, Cristóvão Chume, fizeram declarações um pouco contraditórias sobre o israelismo. Analistas políticos falam em fragilidades no seio das forças de defesa e segurança. A reportagem é assinada pelo Ramos Miguel.
A Renamo diz que há dissonâncias no seio do governo de Moçambique relativamente à insurgência em Cabo Delgado, que se traduzem na falta de resultados consistentes no combate a este fenómeno. Há uma semana, o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chome, fizeram declarações algo contraditórias sobre o jihadismo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi denunciou a existência de proprietários de postos de abastecimento de combustível na província de Sofala, centro de Moçambique, que usam o negócio para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, diz que nos últimos dias temos sido bombardeados por informações muito controversas e contraditórias vindas do mesmo governo.
Lembra que dias antes, no início de setembro, foi a público dizer que ainda não eram conhecidas as causas nem os rostos dos terroristas. Agora, curiosamente, a primeira pública vem dias depois dizer que essas bombas podem ser uma fonte de financiamento. A grande questão é a seguinte: ele, como sendo o mais alto ministro da nação, não pode aparecer com lamentações como um cidadão, digamos, comum, porque ele, sendo uma república, deve trazer informações consistentes, fundamentadas e até com soluções.
José Mantegas avançou que a Renamo fica preocupada quando o chefe de Estado faz esta abordagem genérica sobre um problema tão bicudo como o terrorismo, porque era expectável que ele, em tanto que comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, as instruísse a trazer resultados concretos.
Há muitas fragilidades no seio das Forças de Defesa e Segurança, particularmente no Serviço de Informação e Segurança do Estado, porque o Serviço Secreto de qualquer Estado tem esta missão fundamental de advertir qualquer ameaça ao Estado. Desde 2017, já passam 5 anos, não vimos, não estamos a ver nenhuma ação de prevenção ou de informação exata sobre o fenômeno terrorista.
Há dissonâncias no governo e nós estamos preocupados com isso, afirmou o porta-voz da Renamo.
Os serviços de segurança do nosso país não estão a desempenhar o devido papel, porque haver uma dissonância revela que há fragilidade em todas as forças de segurança, o que não era desejado.
Entretanto, para o analista Gil Aníbal, podem haver muitas outras fontes de financiamento do terrorismo para além das bombas de combustíveis.
É preciso não só investigar as questões ligadas às bombas, à proliferação das bombas.
Será que o governo fiscaliza o negócio das bombas de gasolina? Interroga-se o analista Ismael Moussa.
Até no mesmo negócio, quer seja da própria gasolineira em negócios normais, mas também particularmente esta da venda de combustível, entre aspas, ilegal, pelo menos não pagou as alfândegas, naturalmente que é muito mais fácil a partir dali ter receitas, uma vez que o Estado nem sequer sabe quais são essas receitas, é natural que parte dessa receita até possa ir para o crime organizado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Cabo Verde, vários setores têm ido às ruas manifestar o seu posicionamento contra o governo ou contra as câmaras municipais ou contra determinadas políticas. Sempre que grupos de cidadãos se mobilizam para a realização de qualquer protesto popular, surgem vozes a fazer ligações a partidos ou a catalogar esses posicionamentos de oposição ao poder. Analistas políticos e ativistas ouvidos pela Voz da América têm outro entendimento. Da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O membro da rede das associações comunitárias, que há bem poucos dias promoveu uma manifestação na cidade da Praia, Bernardino Gonçalves, diz que o caminho ainda é longo no sentido da mudança de comportamento, mormente numa sociedade pequena e fortemente dependente do Estado, mas afirma que é preciso dar-se passos até que um dia haja maior engajamento e participação nas manifestações pacíficas a bem de toda a sociedade.
Eles vão continuar a estorvar, a conotar, vão continuar a condicionar, vão continuar a manipular o jogo deles. Nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso jogo tem que ser um jogo transparente, tem que ser um jogo baseado na verdade, na capacitação, na conscientização, pessoa a pessoa, coração a coração, nos bairros, nos encontros formais e informais, ir lançando sementes e cultivando para que as sementes deem fruto.
O professor universitário Daniel Medina considera que não se pode pensar que o povo só é inteligente para votar e já não se manifestar quando entende que as coisas não andam bem.
O povo só interessa muitas vezes quando é para votar. Quando é para votar, nós utilizamos a frase muito já batida, que o povo é muito inteligente, que o povo é sapiente e que o povo sabe muito bem o que está a fazer. Quando o povo também se junta nas ruas para fazer determinadas manifestações, tendencialmente temos aquela percepção, estou a falar dos partidos do governo, de que estão a fazer isso particularmente a mando de alguém, como se o povo não tivesse coragem para encetar novas movimentações.
A politóloga Rosema Évora defende maior formação cívica da sociedade para que possa haver participação ativa das pessoas sem medo de represálias.
Enquanto nós continuamos a ter um Estado que tem um poder muito grande, que seja praticamente hegemónico em quase todas as áreas, fica muito difícil também porque as pessoas acabam por condicionar a sua participação porque acaba por ter represália. Então, acho que precisamos apostar numa formação cívica da sociedade, de forma que ela possa libertar, de forma que ela possa atuar sem medos e sem represálias.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, quase uma semana depois das eleições e com os resultados finais anunciados, que deram vitória ao MPLA, apesar de anúncio de recursos ao Tribunal Constitucional por parte da UNITA e da Casa na oposição, eleitores ouvidos pela Voz da América mostram-se divididos quanto à nota a dar ao processo eleitoral. Mas todos apelam à paz e à estabilidade. Koke Mokuta falou com alguns deles em Luanda.
João Panga, cidadão eleitor, dá nota positiva à realização das eleições gerais e pede calma. aos políticos angolanos.
Luanda foi a capital que denotou que a oposição teve maior aceitação no que concerne efetivamente a escolha de quem pode e poderá governar nos 5 anos. Mas ainda assim, conforme nós sabemos, o processo não se limita exclusivamente na província de Luanda. E mais, Angola tem 18 províncias e, portanto, é dessas outras províncias que o MPLA foi buscando maior aceitação no que concerne o sufrágio universal. E, por conta disso, tem-se dito que na democracia ganhamos todos.
Para Benedito Alberto, independentemente dos resultados de cada concorrente, é preciso manter a paz e a tranquilidade pública no país.
Se existe a possibilidade de uma recontagem, é porque a contagem foi feita de maneira injusta, mas que penso é que o povo angolano saiba, por cima de tudo, tentar manter a paz social, independentemente se o nosso partido não ganhar ou achamos que o partido ganhou de maneira injusta. Pelo menos tentar manter a paz social.
Já Apolinário Pascoal, outro cidadão, diz que o MPLA perdeu as eleições e é necessário que aceite os resultados.
O MPLA perdeu. A vitória está merecida, né? O povo acredita na UNITA. É para o processo que eu vi, uma desorganização, sobretudo o partido do MPLA.
Miguel Vieira pede ao partido vencedor a trabalhar com honestidade e apela a Adalberto Costa Júnior a parabenizar João Lourenço enquanto concorrente vencedor.
É momento de Adalberto Costa Júnior telefonar a João Lourenço e felicitá-lo. Pedir ao MPLA, ganhou as eleições, trabalho de concreto, olha naqueles aspectos que na governação de 5 anos passado erraram, para poder corrigi-la de facto, com honestidade. Analisar bem os indivíduos que vão para as funções no executivo. Seria bom analisar bem, ver os critérios de avaliação dos indivíduos que vão para o executivo, porque é hora de trabalhar mesmo para o povo, esquecer um pouco as ambições pessoais, trabalhar de facto para o povo.
Koki Mukuta, Luanda.
Terça-feira na Voz da América é dia de Política na América, rubrica assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda as perspectivas dos republicanos e democratas nas eleições legislativas de novembro.
Estamos a 10 semanas das eleições legislativas americanas, as chamadas intercalares, porque se realizam no meio de um mandato presidencial de 4 anos. E se no início do ano, ou há poucos meses atrás, tudo parecia indicar o que chegou mesmo a ser descrito como um tsunami eleitoral dos republicanos, isso parece agora ter mudado. Isto porque os republicanos queriam que essas eleições fossem um referendo sobre o presidente Joe Biden, sobre a inflação, os preços da gasolina, a retirada desastrosa do Afeganistão, o aumento do crime nas grandes cidades americanas. Pois tudo isso está a ficar complicado por duas razões. A questão do aborto, proibida em diversos estados, que galvanizou o eleitorado mais jovem e o eleitorado feminino independente, e Donald Trump. O novo escândalo sobre documentos da Casa Branca, incluindo documentos secretos ou ultra-secretos, que foram levados para a casa privada de Trump na Flórida, e a rusga da Polícia Federal, o FBI, para recuperar esses documentos, tornaram a colocar Trump no topo das notícias. E isso, como dizem os analistas, é uma prenda para os democratas que querem que as eleições sejam precisamente sobre esses temas, sobre uma escolha entre os democratas e Donald Trump. Os republicanos afirmam que, com o presidente Trump fora do poder há 2 anos, é de estranhar que tudo isto venha agora ao de cima, a 2 meses das eleições. Estrategas do Partido Republicano afirmam agora que não será possível ao partido ganhar 30 lugares na Câmara dos Representantes, como estava previsto, e aceitam que no Senado agora está tudo em jogo. Uma publicação especializada em eleições, a Cook Political Report, tinha afirmado em maio que os republicanos poderiam vencer 35 novos lugares na Câmara, mas agora diz que isso será entre 10 e 20 lugares. Uma sondagem da cadeia de televisão CBS indica que os republicanos irão ainda vencer a Câmara dos Representantes, ganhando um total de 12 novos lugares para um total de 226, mais 8 que o necessário para a maioria. Mas a queda nas sondagens está a preocupar o Partido Republicano, conforme disse Robert Costa, correspondente político da CBS.
There's alarm inside of the Republican Party.
Há alarme dentro do Partido Republicano, disse Costa. A correspondente na Casa Branca, da cadeia de televisão ABC, Cecília Vega, disse que dentro do Partido Democrata há agora mais otimismo, fazendo notar que, para além da questão de Trump e do aborto, recente legislação aprovada pelos democratas sobre questões económicas e de combate às mudanças climáticas, entre outras questões, jogam também a favor dos democratas.
You were talking to Democrats a few weeks ago, and they would throw their hands up openly and say that they'd lost everything and walk away from the midterms, basically.
Falar com os democratas há poucas semanas atrás e eles colocavam as mãos no ar e diziam que tudo estava perdido. Basicamente, abandonavam as intercalares. Mas tem havido uma mudança real nas conversas que temos. Mesmo dentro da Casa Branca, há um sentimento de otimismo que talvez consigam manter alguns lugares na Câmara. Sabem que uma vitória é ainda algo de muito difícil. Há muitos estados competitivos em jogo, mas as vitórias legislativas que tiveram sobre questões de saúde, clima, jogam a seu favor e há também a questão do aborto. Eles dizem que estão a ver isso nas sondagens e em termos de participação em estados como o Kansas, onde está a haver um maior número de mulheres a registarem-se na sequência da decisão do Tribunal Supremo, e eles acreditam que isto é uma questão que vai permanecer em foco.
Registered in the wake of the Supreme Court ruling, and they're really believing in their messaging that this is going to be an issue that sticks.
Eram palavras de Cecília Vega, correspondente na Casa Branca da cadeia de televisão CBS, a referir-se aqui à decisão do Supremo Tribunal de retirar o direito constitucional ao aborto e remeter isso para os estados ou legislatura federal. No Kansas, um estado conservador, o eleitorado recentemente rejeitou uma emenda à Constituição estadual proibindo o aborto. Para o Partido Republicano, as maiores dificuldades surgem agora, no entanto, no Senado, onde os dois partidos estão empatados com 50 lugares, beneficiando os democratas do voto de desempate da vice-presidente, se isso for necessário, como previsto por lei. Mas aí, como disse o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, conta muito mais a qualidade dos candidatos do que nas eleições para a Câmara dos Representantes, porque por cada estado há apenas dois senadores e a sua personalidade e posições são muito mais evidentes. Donald Trump apoiou nas eleições primárias do Partido Republicano alguns candidatos que venceram, como no Arizona, na Pensilvânia e Geórgia, e que agora fazem face a um eleitorado muito duvidoso sobre as suas capacidades ou posições. Uma prenda para o Partido Democrata. Josh Krausser é correspondente político do portal Axios e confirmou que a Comissão Nacional do Partido Republicano decidiu, por exemplo, já não gastar dinheiro nas eleições para o Senado no Arizona. Há muitas eleições como essas em que os republicanos vão ter que decidir onde gastar o dinheiro porque alguns desses candidatos são demasiado à direita nesses estados que são equilibrados. Palavras de Josh Krausser, do portal Axios. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Previsão, portanto, republicanos ganham a Câmara com menor maioria do que previsto. Senado, democratas com excelente chance de continuarem a controlar essa importante Câmara. Estamos, como dissemos ao princípio, ainda há pouco mais de dois meses das eleições. E há que advertir que dois meses na política americana é uma eternidade em que tudo pode mudar.
Da política à saúde, o diretor da Organização Mundial da Saúde na Ásia foi afastado temporariamente devido a acusações de racismo e abuso. E Macau abre as fronteiras a estrangeiros. Esses são os temas da rubrica desenvolvida pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar de uma notícia relacionada com saúde. Mas não é sobre saúde. E diz-nos que o diretor da OMS para a Ásia foi acusado de racismo e de abuso e encontra-se em licença administrativa. Ora, o diretor da Organização Mundial de Saúde no Pacífico Ocidental, o Dr. Takeshi Kasai, foi afastado indefinitivamente do seu cargo, isto de acordo com correspondência interna que foi obtida pela Associated Press. O afastamento de Kasai ocorre meses depois de uma investigação da Associated Press revelar que dezenas de funcionários o acusaram de comportamento racista, abusivo e antiético que prejudicou os esforços da agência da ONU para impedir a pandemia do coronavírus na Ásia. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse à equipa no Pacífico Ocidental por e-mail na sexta-feira que Kasai estava de licença sem dar mais detalhes. Tedros disse que a vice-diretora-geral, a doutora Suzumane Jacab, chegaria a Manila, à sede regional da OMS, para garantir a continuidade das operações. Dois altos funcionários da OMS que pediram para não ser identificados porque não estavam autorizados a falar com a imprensa disseram que Kasai foi colocado em licença administrativa prolongada depois de investigadores internos a comprovarem algumas das queixas de má conduta. Num comunicado, a OMS disse que não sabe quanto tempo Kasai estaria fora. A Agência de Saúde da ONU disse que a investigação sobre ele continua e que se acredita ser a primeira vez que um diretor regional é dispensado das suas funções. Kasai não respondeu a pedido de comentário, mas negou anteriormente que tenha usado linguagem racista ou agido de forma não profissional. Em janeiro, a Associated Press já tinha informado que mais de 30 funcionários não identificados tinham enviado uma reclamação confidencial à do liderança sénior da OMS e membros do Conselho Executivo da organização, alegando que Kasai tinha criado uma atmosfera tóxica nos escritórios da OMS em todo o Pacífico Ocidental. Documentos e gravações mostravam que Kasai tinha feito comentários racistas à sua equipa e culpou o aumento da Covid-19 em alguns países do Pacífico por a sua falta de capacidade devido à sua cultura, raça e nível socioeconómico inferiores, disse ele. Vários funcionários da OMS que trabalhavam com Kasai disseram que ele compartilhou indevidamente informações confidenciais sobre vacinas contra o coronavírus para ajudar o Japão, seu país de origem, a marcar pontos políticos com os seus donativos. Dias após o relatório da Associated Press, o chefe da OMS, Tedros, anunciou que uma investigação interna sobre Kasai tinha começado. Vários meses depois, no entanto, funcionários da OMS alegaram que Kasai estava a manipular a investigação. Numa carta enviada ao principal órgão de governo da agência da ONU em abril, o Conselho Executivo, os funcionários escreviam que Kasai tinha ordenado que os gerentes sénios destruíssem quaisquer documentos incriminadores e instruíram a equipa de tecnologia a monitorar os e-mails de todos os membros da equipa. Kasai é um médico japonês que iniciou a sua carreira no sistema público de saúde do seu país antes de entrar para a OMS, onde trabalha há mais de 15 anos. Vamos agora falar da situação de Covid-19 em Macau. Macau vai permitir, a partir desta semana, a entrada da maior parte dos estrangeiros pela primeira vez desde março de 2020. No início da pandemia de Covid-19, foi anunciado pelo governo da região administrativa especial chinesa. Segundo a agência Notícias Lusa, um despacho assinado pelo líder do governo, Hou Yat-sang, revoga todas as restrições atualmente em vigor, permitindo a entrada de não-residentes provenientes de outros países ou regiões designadas pela autoridade sanitária, mediante avaliação do risco de epidemia, tendo em conta as necessidades reais de circulação de pessoas. O despacho sublinha, no entanto, que os estrangeiros terão de cumprir as condições de entrada definidas pelos serviços de saúde de Macau. Ao contrário do que acontece para quem entra pela fronteira com a China continental, quem chega do estrangeiro a Macau continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de 7 dias num hotel, seguido 3 dias de autovigilância médica, que pode ser feita em casa. Macau fechou as fronteiras a estrangeiros, sem estatuto de residente, em março de 2020. O país segue a política de zero casos imposta por Pequim, apostando na testagem massiva da população e em confinamentos para evitar a propagação dos casos de Covid-19. A região administrativa especial chinesa registrou 6 mortes e pouco mais de 1.800 casos desde o início da pandemia. E assim, amigos, chegamos ao final de uns minutos de saúde aqui na Voz da América, na emissão vespertina em português, desta terça-feira, 30 de agosto de 2022, convosco esteve Ana Guedes, que vos envia votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
presidência da Ucrânia disse hoje que estão a desenrolar violentos combates na região de Kherson, ocupada pela Rússia no sul do país, e onde disse ter lançado uma contraofensiva para recapturar território. Num discurso a noite passada, o presidente Volodymyr Zelensky disse que as forças ucranianas vão recuperar o território ocupado. O Ministério da Defesa britânico, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, disse que várias brigadas do exército ucraniano tinham intensificado o fogo de artilharia em vários setores do sul do país. O Ministério da Defesa russo disse que forças russas tinham rechaçado forças ucranianas em Kherson e Mykolaiv, onde, segundo disse, as forças ucranianas sofreram pesadas baixas. A França acusou hoje a Rússia de usar fornecimentos de energia como uma arma de guerra, depois da companhia russa Gazprom ter reduzido o fornecimento de gás ao seu principal cliente em França, a companhia Engie, devido a uma alegada disputa contratual. Por outro lado, a Gazprom disse que vai encerrar o gasoduto Nord Stream 1 por 3 dias, a partir de quarta-feira, devido ao que disse serem problemas técnicos causados pelas sanções ocidentais. A Rússia tinha já levados pelos vistos dos países europeus. Anteriormente, alguns países tinham proposto a proibição de entrada nos países europeus ocidentais de todos os cidadãos da Rússia, mas isso foi rejeitado pela França e a Alemanha.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português nesta terça-feira, 30 de agosto. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente viagem à África, o secretário de Estado Antony Blinken estabeleceu uma nova estratégia para a África subsaariana, que reconhece nações e povos africanos como parceiros no avanço de prioridades compartilhadas. Esses mesmos objetivos se refletem na relação entre o Ruanda e os Estados Unidos. Vocês ressuscitaram das cinzas do genocídio para se tornarem um destino global de inovação, investimento e turismo, disse o secretário Blinken. Os Estados Unidos e o Ruanda trabalharam juntos para melhorar a qualidade do sistema de saúde do país, fortalecer a produção agrícola e a segurança alimentar, expandir as oportunidades económicas e reforçar o sistema educacional, para que a juventude ruandesa seja capacitada para o sucesso económico. Em parceria com a COVAX, os Estados Unidos doaram mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas para o Ruanda, o que ajudou o país a vacinar quase 70% da sua população. Nos últimos 6 meses, os Estados Unidos ajudaram mais de 2,8 milhões de ruandeses a ter acesso à eletricidade pela primeira vez. Durante uma reunião com o presidente do Ruanda, Paul Kagame, o secretário do Estado, Antony Blinken, também levantou questões de preocupação, incluindo relatos credíveis de apoio ruandês ao grupo rebelde M23 e o envio de forças armadas ruandesas para a República Democrática do Congo. Minha mensagem, tanto para o presidente Félix Tshisekedi quanto para o presidente Kagame, tem sido a mesma. Qualquer apoio ou cooperação com qualquer grupo armado no leste da República Democrática do Congo põe em perigo as comunidades locais e a estabilidade regional, alertou o secretário Blinken. E todos os países da região devem respeitar a integridade territorial dos outros. Os presidentes ruandês e congolês concordaram em retomar as negociações com grupos armados no contexto do processo de Nairobi. E ambos os países saúdam o contínuo envolvimento dos Estados Unidos em apoio aos esforços de mediação liderados por africanos. Outra questão que preocupa os Estados Unidos é avançar na proteção dos direitos humanos e no apoio à sociedade civil no Ruanda. Acreditamos que as pessoas em todos os países devem poder expressar suas opiniões sem medo de intimidação, prisão, violência ou qualquer outra forma de repressão, declarou o secretário Blinken. Isso é verdade, sejam eles opositores políticos, defensores dos direitos humanos, jornalistas ou simplesmente cidadãos. Ele também levantou a detenção ilegal contínua do residente permanente legal dos Estados Unidos, Paul Rusesabagina, com as autoridades ruandesas. Temos a mais profunda admiração pelo povo do Ruanda, sua coragem, sua resiliência, tudo o que ele construiu. E esperamos as conversas que tivemos vai ajudar nossa parceria a ficar ainda mais forte, concluiu o secretário do Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.